Conosco aqui no estúdio, prefeito municipal Derval Seco, Leonir Queix, está aqui conosco, ele que foi reconduzido ao cargo no dia 1º de janeiro. Prefeito Leonir, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, feliz 2021.
Bom dia, Maico. É uma alegria muito grande a gente estar aqui na Rádio Avenida por nessa terça-feira de manhã, com essa chuva calma aí.
Que chuva é boa, né, prefeito?
Uma bênção que Deus nos dá aí. E estamos aí à disposição de vocês para pedir aí, informar o que for necessário.
Prefeito, eu acompanhava o seu discurso de posse, né? E vou parafrasar o nosso antigo gestor do Sicredi, o Claudemir Bazanella. O senhor destacava que Erval Seco, para os próximos anos, tem muito desenvolvimento para frente, tem linhas de crédito especial para o município de Erval Seco, tem investimentos específicos, principalmente aqui na cidade, no centro. Dá para se dizer, como o Claudemir Bazanella dizia, o senhor destacava também, Erval Seco é um gigante adormecido que daqui para frente acredita-se que vai progredir ainda mais.
Com certeza, Maico. Erval Seco, realmente, o Claudemir dizia isso quando era gerente da nossa unidade Sicredi, que Erval Seco era um gigante adormecido. E quando, antes da gente assumir a gestão 2017 a 2020, que encerrou agora dia 31 de dezembro, a gente não tinha essa visão total disso. Se tu olhar na sinicultura, a sinicultura dos municípios da região, o município que mais tem potencial para crescer geograficamente e através das licenças de FEPAM e toda aquela exigência, é Erval Seco, né? E eu acredito, assim, pelo crescimento e pelo incentivo e pela procura de suínos aí na região e o desenvolvimento do país inteiro em cima disso, que a comida é uma das grandes preocupações do mundo inteiro. Então, nós temos hoje um progresso aí constante da suinicultura, que os suinicultores estão investindo. Nós temos aí alguns fazendo por conta própria, outros com parceria da prefeitura, terraplanagem para chiqueiros, né? Temos o Milton fazendo por conta própria, que o município vai ressarcir alguma coisa agora no início do ano. Temos na Arco-Íris Sidney Michel, temos na Vista Gaúcha o Lauro Bode, acho que é Lauro o nome dele, é um Bode lá que também está fazendo um chiqueiro, que nos próximos dias o Sicredi vai liberar. São vias de crédito, esses dois últimos são vias de crédito através do Sicredi, que vai ser liberado, e com certeza nós temos que fazer a contrapartida e ajudar a fazer a terraplanagem. Essa é uma grande preocupação que eu tenho em poder atender essas duas demandas, tanto as estradas como as terraplanagens que estão vindo. Temos um outro potencial enorme que está surgindo, que a gente tem uma expectativa boa de vir, segundo os produtores. Eu tenho mais informação dos produtores do que própria empresa, a questão dos aviários. Se isso sair, nós vamos ter em questão de um ano mais de 20 aviários. Então, nós temos um potencial e a gente acredita que isso tudo dê certo, porque isso é recurso que vem, ICMS, que vai gerar daqui do ano 23 para nós. E nós vamos poder, assim, melhorar a qualidade de vida do nosso pessoal através de recursos e ações que a prefeitura possa fazer.
Prefeito, o senhor destacava ainda no seu pronunciamento, na posse, no dia 1º, ainda valores que o senhor deixa em caixa para começar esse ano. Isso.
Fiquei muito feliz, Maico, porque foram valores que nós viemos poupando. Nós tivemos um grande problema, que foi a pandemia. É lógico que temos que dizer que veio o recurso da pandemia. Nós usamos esse recurso e administramos muito bem esse recurso, sempre justificando todas as nossas ações conforme a lei nos exige. Mas nós, dentro disso, fizemos investimentos no município. Vocês todos viram que compramos uma van, melhoramos tudo que foi para a saúde, passamos recursos para o hospital lá na metade, R$30 mil para compra de remédio, mantivemos todas as ações do Covid bem organizadas e cuidamos do recurso em todo o ano. E chegamos no final do ano, no mandato, com R$504 mil, onde o único recurso que veio a mais foi R$86 mil da Câmara e mais R$78 mil da Lei Candir. No mais, foi economia nossa que a gente fez. Então, somando tudo, sobrou livre R$508 mil no caixa, que ontem a gente já fez remanejou esse recurso de novo para aplicações, né? Alguns recursos aplicação durante um período, já para começarmos o caixa, vamos dizer, bem, com muita solidez, e ficou 1.302.000 e recursos vinculados, que é recurso de calçamento, de obras que estão sendo feitas, que o recurso já está no banco. Então, nós ficamos muito felizes com isso, que foi uma gestão séria que nós fizemos e vamos continuar fazendo, e que nós sabíamos que lá no mês de setembro, outubro, que nós vinha com solidez financeira para fazer um bom governo, não deixamos cair nada. Temos agora alguns equipamentos, tipo, temos um caminhão caçamba que temos que fazer uma licitação e fazer um motor. Temos o rolo compactador em Seberi, que ainda não está pronto, vai nos dar uma despesa elevada, porque são máquinas com peças importadas, que infelizmente são caras, mas assim que vier nós vamos solucionar. E já ontem, né, começamos a dar o pontapé inicial para fazer a licitação da quadra esportiva sintética na praça, que é uma promessa que a gente fez e é um sonho que a gente tem, deixar essa praça do imigrante bem ativa para a população. É um nosso cartão postal da cidade. Eu reconheço que todas as pessoas passam pela praça, quem vê para você que de uma forma ou de outra tem que passar na nossa praça do imigrante, e o que a gente mais quer é deixar ela bacana, bonita, aconchegante para visita e para o nosso pessoal também, dia de semana, fim de semana, poder curtir. Tanto que estamos fazendo já, o nosso engenheiro Otto já está fazendo o projeto, ontem mesmo trabalhamos nisso, para fazer a casinha onde vai ter água quente e água gelada, para a nossa população poder assim também aproveitar esse benefício da água fria e da água quente, quem quiser tomar um chimarrão no final da tarde.
É um projeto bem audacioso, inclusive o investimento na Praça do Imigrante. Prefeito, tem mais ou menos o cálculo das quatro calçadas, do letreiro e também esse investimento aí da praça em si, a quadra e também essa novidade.
Eu não trouxe os números exatos, Mike, mas eu sei porque eu acompanho a questão financeira, é o que eu mais acompanho na prefeitura. Eu acho que dos últimos prefeitos, não sei dos anteriores, mas eu estou diuturnamente em conexão com as finanças. O orçamento para fazer a quadra esportiva sintética está entre 65 e 70 mil reais. A calçada e roda da praça, nós tivemos dois investimentos, um de 55 mil, que é a parte na frente da Avenida Hermann Mayer, e agora as outras três botas laterais que fizemos saiu em torno de 155, foi listado por 125 mil reais, e nós fizemos alguns incrementos, algumas obras a mais, chegou em 155 mil aproximado, as outras três partes que faltavam. E agora a projeção para a casinha, a gente não pegou ainda, estamos fazendo levantamento, quanto custa cada equipamento desse, tanto da água quente como da água gelada. E a casinha, isso é uma coisa aí de 20 mil reais que nós vamos gastar para deixar mais esse benefício para a população. E queremos agora, né, Maico, já, eu diria assim, final de fevereiro, fazer a licitação para em março. Vamos deixar passar esse final do ano para não começar a sujar logo tudo com obra. Mas em março, antes do inverno ainda, a gente pretende, porque essa é uma obra agora mais curta, fazer aquele resto da calçada que falta.
No meio.
Que vai também sair uns 70 mil reais, com certeza, porque tem aquela subida que vai para o palco, enfim, tudo aquilo. Vamos fazer um serviço bem feito. E temos também dentro da Praça do Imigrante, eu falei isso no meu pronunciamento, nós temos um projeto da academia, né, que não, já podia estar em andamento se nós tivéssemos, se o município tivesse escritura da praça. E foi um documento importante que precisa vincular no projeto, até para dizer onde vai ser a academia, e nós não tínhamos local, porque não tinha escritura. E aí se deparamos com esse problema e trabalhamos praticamente 90 dias em cima disso. E tivemos o apoio aí da comunidade rosquense através do nosso cartório de registros, e fizemos várias viagens a Palmeira, porque foi um trabalho minucioso de atas de talvez de 1960 ou 50 e poucos, essa doação, talvez antes ainda, eu não me lembro, mas da doação desta criação da Colônia Mayer, que dentro desse todos esses projetos tiveram que somar toda a terra da Hermann Mayer para ver se realmente estava sobrando essa área de um hectare de terra que é a nossa praça de imigrante. Então foi um trabalho, não foi simples, porque todos os que trabalham em Palmeira tiveram que se dedicar o tempo para somar áreas e áreas de terra para ver se tinha sobra daquele hectare que estava ali dentro. Então só faltava a documentação, realmente sobrou e está sendo legal e hoje nós temos a escritura.
Prefeito, a gente sabe que a reeleição, por muitas vezes, alguns prefeitos na nossa região não tiveram êxito, né? Até porque parte da população, por muitas vezes, tem medo. Bom, prefeito, o mandatário, fez uma excelente gestão nos 4 anos. Será que nos próximos 4 anos, com a não reeleição daqui para frente, ele vai trabalhar bem? Às vezes é uma dúvida da comunidade. O que o senhor tem de responder sobre isso, prefeito?
Maico, foi uma das questões que mais nós fomos questionados. E eu sabia que a oposição trabalhava em cima disso, porque as perguntas vinham tão recentes e tão frequentes que você imaginava que tinha alguém fomentando isso. E realmente era o que se colocava. Quem foi mandatário no segundo mandato quase que assumiu de vez que o segundo mandato dele não tinha interesse nenhum. Deu para se concluir praticamente isso, porque de uma forma tão constante que as pessoas nos pediam, tão frequente que as pessoas nos pediam, que o segundo mandato deixou de fazer, quer dizer, alguém fazia propaganda, talvez a oposição fazia propaganda disso em cima de que o segundo mandato não é bom. Mas eu digo para ti, Marco, para todos os nossos ouvintes da Rádio Nativa, quem nos escuta nesse momento, isso é uma questão própria. O meu maior prazer e a vitória total, ganhei a primeira eleição, ganhei a segunda eleição, e a maior vitória minha será se eu puder conseguir dentro do nosso grupo fazer um trabalho sério, bem feito, e poder passar isso para um companheiro que faça seguimento naquele trabalho diferenciado que nós montamos de 4 anos atrás. Vamos fazer 4 anos para frente e vamos projetar para não cair essa forma de trabalhar, que é organizado, é fazer com que o dinheiro público seja realmente valorizado, que o dinheiro público seja investido no lugar certo, com a economia, e fazer tudo isso acontecer. Então a maior vitória minha não é eu me reeleger de novo, porque a gente sabe que a lei não ampara a gente, e nem quero dizer pela vontade que eu já desta vez abriria a mão para qualquer um, desde que seguisse o nosso projeto, porque eu entendo que esse projeto deu certo, tanto que nós temos uma saúde boa, nós temos estradas de boas condições, nós temos várias e várias questões aí muito positivas dentro da nossa gestão, e por isso que eu digo que eu queria sim fazer mais 4 anos, e eu tenho convicção e certeza, mesmo sabendo das dificuldades que vamos ter para frente, com baixa economia, com receita talvez baixando, oscilando um pouco, em 2022, problemas de precatório, tudo isso que nós temos, pelo menos nós subimos. Nós não entramos na prefeitura sabendo que vai ser tudo maravilha. Mas nós também subimos desde o início que nós temos um desafio muito grande para fazer a gestão não parar nem um dia de trabalhar. Isso foi um grande mérito nosso também, que nós não paramos nem um dia nesses 4 anos de trabalhar por falta de recurso, né? E ouvimos inúmeras vezes que nós só trabalhávamos porque tinha sobrado recurso, né? Da gestão anterior a nossa, desse aí, que nós só vinha tocando porque tinha sobrado. E é normal, tu veja bem que nós de novo deixamos sobrar 508 mil no caixa livre. Ontem ainda olhamos o recurso por inteiro, porque no fechamento das contas a gente só se ateve ao número, não da onde veio o número, e ontem a gente trabalhou em cima disso. Então dizer para ti, Maico, e para todos os nossos ouvintes, que podem ter certeza, hoje eu tenho tempo 24 horas para a prefeitura. Nós mudei o jeito da minha vida, nossa vida particular, nossa gestão familiar, a gente mudou a forma de trabalhar. Espero que eu não precise mais voltar ajudar o Fábio a conseguir se erguer de novo, que eles estão trabalhando fortemente e com muito êxito e muitas horas de serviço. A gente sabe que eles têm dificuldade, vão ter mais dificuldades ainda, porque é uma adaptação totalmente diferente trabalhar em Erval Seco, trabalhar em Porto Alegre. Mas de uma forma bem positiva, a gente sente que as coisas vão se alinhando. E eu particularmente, já com 58 anos, alguns problemas já fisicamente de saúde, já fiz 2 cirurgias no joelho, tenho um problema do ombro, tudo é consequência do que a gente fez de exageros há um tempo atrás no nosso serviço, e que hoje eu estou cuidando disso, cuidando da saúde, e vou cuidar muito, muito da prefeitura nesses 4 anos. Então, eu acredito com a vontade que a gente tem de ver você crescer, com a vontade que a gente tem de fazer uma boa gestão, porque de nada me adianta fazer uma boa gestão no primeiro mandato, ganhar a eleição e depois no segundo mandato deixar cair aquela coisa gostosa de ser reconhecido com o prefeito que fez a diferença, que fez as coisas, só porque eu não tenho a eleição. O nosso objetivo é você ficar bem, e o nosso objetivo mesmo politicamente é fazer lá no futuro um sucessor.
Itamar.
Bom dia, prefeito Leonir. Primeiramente, parabéns pela sua reeleição. Um dos questionamentos que eu gostaria de fazer para o senhor aqui é a questão que, onde o seu primeiro mandato e o município se destacou e muito na área da saúde, e é um dos anseios da sociedade, né, do município de Erval Seco, e que vem se destacando aí nos últimos anos. A questão é que, se ela continua sendo prioridade, assim como a Secretaria de Obras, né, a gente percebe nitidamente que foram duas prioridades suas, se a saúde continua nos seus planos aí como prioridade, aí tendo medicamentos, consultas e nesse sentido aí continua sendo a prioridade para o seu segundo mandato.
Com certeza, Itamar. Eu disse isso também no meu pronunciamento, fiz um resumo no meu pronunciamento de posse, que na saúde, se nós manter o que nós montamos, nós vamos já manter também um gasto de 22% na área de saúde e da nossa receita corrente líquida. Não tem outra forma. Se nós reduzir um pouco, nós vamos deixar cair em algum lugar. Por isso que eu sempre digo para os nossos... Ontem tivemos de manhã uma reunião com todos os secretários e eu coloquei de novo as prioridades número um em todos os sentidos. Nós temos que fazer ajustes bem relevantes na questão da educação. Para nós, o nosso Fundeb não chega o recurso para manter os professores. Nós precisamos fazer um ajuste muito forte e no primeiro ano nós vamos fazer. Isso é questão de administração, de gestão, para que o Fundeb se adapte dentro dos recursos que vem. E para isso, para nós, por que que estamos fazendo isso? Para nós poder manter esse ritmo de ações na ação da saúde. Então é por esse motivo que eu tenho consciência de todas as ações da prefeitura, depois dessa experiência de 4 anos, o que nós realmente temos que fazer para não deixar cair. Inovações na saúde, quem sabe não vão ter muitas inovações, porque a gente fez as parcerias Hospital Santo Antônio de Portela, nós fizemos parceria com o CBRI, com o Serviprev, com o Três Passos, com o Ijuí, quer dizer, tudo está interligado já na saúde do nosso município para funcionar bem. É lógico que não vai ter recurso para fazer tudo. Com essa propaganda, que essa música que foi feita, o saúde está ok, estado está ok, as pessoas vêm e acham que agora você tem que resolver tudo no momento. Nós temos um sistema de saúde que é o sistema que SUS não é de um dia para o outro. SUS é marcação. É marcação de prioridades, marcações de coisas urgentes e marcações de coisas relevantes a esperar mais 30, 20, 30 dias. Isso o sistema de saúde sabe. Isso não é nós que dizemos, vamos dizer que é uma coisinha básica lá, que a saúde sabe, que o sistema, que a 19ª, que é a nossa coordenadoria, sabe como funciona. Nós dizemos isso é urgente. Ele sabe que isso aí pode entrar numa fila e esperar. Uma prótese de joelho, por exemplo, é doído, é complicado, dói, mas não é uma coisa, nem conseguem fazer a demanda toda ser resolvida em questão de 15 dias. Agora, uma doença grave, quando se afeta um câncer, por exemplo, isso sim, isso tu entra na fila, tu entra no sistema da saúde, vai prejuízo. Uma consulta que detecta um problema não leva 8 dias, já começa o tratamento a ter veracidade e começa a andar o tratamento. Então eu digo sim que a saúde ninguém loga, porque quem cuida de saúde não é só o município de Erval Seco, é um conjunto de ações. A 19ª cuida uma parte, nós, através do secretário e a Secretaria da Saúde de Erval Seco, cuidamos a outra parte, e nós não conseguimos acelerar. São passos a passos que tem que ser cumprido. Quando é particular e a pessoa quer o particular, bom, aí é outro fato. Mas tem coisas que o particular aguenta um pouco e não aguenta mais o financeiro. Mas quando é uma doença muito grave, que a coisa se acelera muito, muitas vezes aquele paciente que tem condições, porque tudo na saúde tem uma pequena espera, querendo ou não tem. No mínimo 15 dias, 20 dias, um mês, depende do caso, ela tem uma fila para esperar. Né? Isso é automático. Eu acho que já o sistema, na minha conclusão, faz para aquele que tem recurso saltar fora e ir particular. Mas o sistema é montado assim. Mas nós, conforme a sua pergunta, nós realmente não vamos deixar baixar a guarda em nada. O Hospital de Caridade, o nosso aqui, agora a gente vai rever o contrato. Nos próximos dias a Câmara de Vereadores está em recesso até 31 de dezembro, de janeiro. E nós já vamos rever as finanças do nosso hospital aqui, para também, assim como fizemos com o Hospital de Portela, que nós mandamos o contrato para Portela de 22 mil por mês, a presidente lá, dona Mirna Braux, que é a presidente do Hospital Santo Antônio, mandou de volta e fez uma carta solicitando que precisaria 23. E a gente sabia, a gente tentou economizar e fazer o mesmo serviço. Mas quando mandei o contrato para ela, o aditivo do contrato que nós tínhamos antes, ela viu que precisava um reajuste, porque vai ter 4, 5% de reajuste salarial, vai aumentar as despesas, e isso vai acontecer aqui também. De momento a gente fez simplesmente o contrato de aditivo, mas nós podemos daqui uns dias rever o nosso contrato aqui para ajustar as finanças, que também o hospital tenha e continua tendo a mesma solidez financeira que ela tinha durante esses 4 anos que a gente cuidou da saúde e vida pública e também do recurso do hospital. Então, nessa linha, eu digo para vocês que nós também vamos seguir cuidando, né? Então, é um desafio muito grande manter a saúde nesse nível, e a gente, de forma nenhuma, quer deixar baixar isso.
Prefeito, a próxima pergunta é uma das indagações que o pessoal às vezes faz, né? Entre as indagações, teremos mudanças significativas nas secretarias, e a gente se refere aí à troca de secretários, vai permanecer os que estão, terá novidades. A gente sabe que o senhor destacava que a princípio, nesses primeiros meses, vai se manter como que está. Como que vai funcionar daqui para frente?
Olha, nós tivemos ontem essa reunião com os secretários, e eu dizia isso já antes da posse, que nós ia continuar assim. Fizemos uma reunião com o partido PDT e com o PMDB. Nós vamos seguir até março dessa forma, trabalhando com junções de secretaria, principalmente o secretário Éder, que é secretário de administração, continua secretário de obras e continua secretário da saúde. Nós estamos trabalhando nessa linha até março, até porque é um período de férias, é um período que não se faz muita ação, porque hoje os motoristas da educação que estão na Secretaria de Obras, eles têm que ter férias, todos têm que tirar férias até final de fevereiro. Então dá para você dizer que tem 50% do funcionalismo de férias em janeiro e outros 50% em fevereiro. Então, se tu olhar esse campo, vamos dizer, na lógica, isso é, não digo que é 50%, sim, 50%, mas olhando nessa analogia, nós temos janeiro e fevereiro tudo precário. Se tu quiser, temos que fazer trabalhar, mas os times estão, os titulares não estão nos seus lugares, porque o que está lá numa secretaria ou é motorista de caminhão vai ter que substituir, fazer corridas de carro aqui perto. Então, nada, a mesma coisa na obra. Então, é um momento de férias que nós temos que administrar e também não encher a máquina para não fazer muita coisa. Isso já começa uma gestão lá no início. E daí, aos poucos, nós vamos ajeitando. Mas, a grosso modo, os secretários que eu tenho, todos eles vão permanecer, até porque eles todos são responsáveis para nós ter chegado na reeleição com êxito, porque praticamente todos fizeram um bom trabalho e assumiram essa questão que a gente queria, que a prioridade era o povo, prioridade era o município, e cuidaram do dinheiro público, que nós chegamos com folga em todas as secretarias, né? Então, fizemos muitas ações na saúde, mas mesmo assim, o Sandro era o secretário, se reelegeu, foi o mais votado como vereador, quer dizer, a saúde deu certo. O secretário Vonley foi secretário de obras, se elegeu vereador, porque a secretaria de obras deu certo. E se tivesse mais um outro secretário concorrido, com certeza estava disputando uma vaga também dentro da Câmara de Vereadores, pelo trabalho que fizeram. Então, nessa linha, eu te digo que não vai mudar. E sempre digo, com o campeonato muda uma outra peça, né? Vamos dizer, uma secretária adjunto, troca um, troca outro. Questão agora de ajuste, de uns querer sair, de outros ter que ser trocado. Mas enfim, a equipe mesmo vai ser a mesma. A equipe vai ser a mesma.
Prefeito, falamos em investimentos na cidade, principalmente aqui na praça. Investimentos no interior, a gente sabe que o nosso município, ele é essencialmente agrícola, né? Há uma necessidade de investimentos no setor do interior também, não só nas estradas, mas também na agricultura. Tem algum projeto, algum incremento para os próximos anos?
Marco, o investimento num ano que a gente escuta todas as notícias dizer que nós vamos poder, nós podemos sonhar, mas temos que estar com os pés no chão. Nós temos esses 500 mil que para um município que nem nosso é muito pouco. Isso que se tu abrir guarda e quiser fazer coisa, tu em poucos dias tu não termina tudo. Então nós temos que ter precaução naquele sonho grande. O que nós temos que fazer que vamos acoplar os interesses tanto da cidade como do interior é a questão dessa linha de crédito que o município tem, que nós já vamos começar a trabalhar agora nos próximos dias, a respeito de botar mais máquinas e investimentos para poder, assim, aquele produtor que queira investir num chiqueiro, que hoje nós temos que fazer uma parceria com ele pagando um pouco e outro tanto não poder, ele tem que pagar, e nós ainda se fizer investimento para ele, temos que usar recurso público para terceirizar outras máquinas. Quer dizer, ainda não está no equilíbrio que nós precisamos ter. Nós temos que ter ferramentas onde que nós, com nossos servidores, simplesmente com uma manutenção da máquina e abastecimento da máquina, faça aquele serviço. Porque hoje o serviço terceirizado, ele tem um custo de no mínimo 75% a mais para o serviço, para o que paga, do que aquele que tem a máquina e simplesmente abastece e mantém a operação. Eles supervalorizam a hora máquina em cima do gasto da hora máquina, né? Até pelo custo da máquina e pela manutenção da máquina, quem sabe, mas mais pelo custo que a máquina custou. Então, se nós conseguir fazer esse kit paralelo, que quando você precisa fazer um investimento num agricultor e ele consiga ganhar tanto na bacia leiteira, como na sua unicultura, como na avicultura e outras atividades que ele queira fazer em casa, que nós consiga fazer isso para o agricultor realmente de graça, tudo isso sem custo nenhum, que o município dá isso como apoio para a agricultura, nós já estamos dando um baita alavanca. Então, nessa visão que nós vamos, nesses 4 anos, reverter ou melhorar muito essa qualidade na área da Secretaria da Agricultura, por exemplo. Nós temos hoje um protótipo lá que nós vamos trabalhar e estou cada dia olhando ele e com muito carinho. Vai ter um momento certo. E na prefeitura tu fica de olho em alguma coisa. Mas é que nem um gato caçar um passarinho. Ele vai tentear o passarinho até que ele pega. E nós temos assim, tentando comprar uma máquina que faz silagem moderna, que faz pela frente. Por exemplo, o trator, em vez de fazer aquela acoplada do lado, uma, duas linhas, ele vai botar na frente. Já vimos isso em Nometoc, na última feira, e na próxima feira eu vou ir, seja onde for, seja na Expo Inter, ou seja em Nometoc, para ver de novo essa máquina, porque essas máquinas, quando vem um lançamento, nunca é bom comprar no primeiro ano, sempre é bom comprar no segundo, terceiro ano. Isso a experiência nos diz, porque tem muita adaptação que deu certo, que está dando certo, mas tem que ajustar mais isso, mais aquilo. Então é importante que você passe um ou dois períodos de adaptação, que a máquina vem dizer, agora está perfeita. E aí a gente vai atrás para ver. Isso nós imaginamos, é uma adaptação num trator, e nós compramos no passado um trator com 115 CVs, que já é um trator, vamos dizer, com 45, 50 CVs a mais, que é o trator Ford, que é os mais alimento, que o mais alimento não consegue acoplar para uma máquina fazer silagem na frente de 5 linhas, por exemplo, porque não tem potencial de motor para isso. Mas um de 115, eles têm lá, eu não sei agora específico se é 4 ou 5 linhas já. E se o trator for maior, nós temos potencial para fazer mais linhas. E aí nós vamos ter que ajudar o produtor, o pequeno, médio produtor, e com o tempo tu vai ver que até os médios, grandes produtores aqui que fazem, vamos dizer, grandes, que eu quero dizer no nosso sentido aqui, no nosso município, 20 hectares, ou 25 hectares, vão querer essa máquina. Por quê? Porque o custo de uma máquina para converter isso em lucro para o leite é muito caro. E outra questão muito negativa que tem nessa área é a máquina é tão potente, essa que vem de fora e faz silagem, que pega 13 linhas, que o que faz lá na ponta a silagem, soca a silagem, eles não vencem socar e fazer um serviço de acabamento bem feito lá na ponta final, que é onde o produto fica, que por falta de tempo de socagem e mais, já vem um caminhão atrás do outro, acaba entrando o ar e se estragando um produto que custa muito caro. Então, nessa linha, fazendo isso se economizar, nós estamos vendo com muito bons olhos de comprar esse equipamento logo ali na frente. Então já é uma coisa que a gente está de olho. Outra é a enfardadeira de feno, que nós temos uma aí ultrapassada, já com muitos e muitos anos, é outro, um equipamento que custa hoje 130 mil reais, de 100 a 130, 140, essa modernidade, tudo por dólar e tudo alto. Hoje inflacionou tudo o que vem de aço e ferro, enfim, mas o preço que nós tínhamos no passado era 120, 130 mil reais, pode ser que seja bem mais hoje, mas precisamos. E nós temos que comprar enfardadeira de atar com corda, porque o nosso produtor sentiu que aquela que é de enrolar com plástico, ela se torna cara e não é tão prática para o produtor como aquela de corda. Então você tem que estar junto. Isso eu faço, Maico. Primeiro porque tenho essa visão da agricultura, que é lá no interior, que eu trabalhei, e a gente conhece o sofrimento do agricultor. E fiquei muito sentido por falta de nós ter esse equipamento a mais. Teve produtores que se prepararam a fazer a silagem e chegou no momento, porque a silagem, por exemplo, ela depende muito do tempo, se não pode chover em cima para não perder, para dar um serviço de qualidade, poder vender feno e poder fazer para ele vender uma sobra, tem que ter qualidade. E teve produtores que nesse ano que passou perderam porque nós não tínhamos um ferramenta que trabalhasse continuamente, a nossa estragava mais do que funcionava, está vencida. Isso que gastamos 13, 14 mil reais para trocar aquilo que era o que estava estragado, que de segundo os técnicos lá de Nometoc, onde nós levamos essa máquina, nessa região onde faz esse conserto, e ainda disseram, não, com isso vocês vão resolver. Se com isso resolve, vamos resolver. Gastamos 14 mil reais e não ficou conforme nós queríamos. Daí começa outros desgastes, e sabe, quando uma máquina tem mais de 10 anos de uso, ela tem seu desgaste natural e já a coisa não funciona. Então, nessa linha, nessa pergunta, eu digo assim, Maicon, e vocês aqui, todos os nossos ouvintes, que nós, tudo isso a gente está de olho. A gente sabe que se quer fazer melhorar na agricultura e quer fazer um bom serviço, nós temos que comprar essas dois equipamentos que são... Não, o povo não viu esse equipamento que faz feno, silagem na frente do trator. No dia que enxergarem e ver uma forma, como eles mostram numa tela bem grande, como isso funciona, tu não precisa mais cortar, o pequeno produtor, cortar toda a beirada, perder aquele pasto, a máquina já entra cortando e vai fazendo, que nem uma máquina grande que vem com os caminhões grandes. Já vem na mesma linha, só em estilo menor.
Agora são 7 horas e 46 minutos, nós estamos conversando com o prefeito municipal Derval Seco, que foi reconduzido ao cargo neste dia 1º de janeiro de 2021. Meu bom dia para o prefeito Leonir. Mande um abraço para o prefeito. A participação do ouvinte no WhatsApp, o Rogério César, está participando, mandando um abraço para o senhor, prefeito. Prefeito, ainda a Secretaria Municipal de Educação adquiriu um veículo. O senhor estava presente na entrega deste veículo também para sanar as necessidades daquela secretaria, mesmo frente ao momento que não se tem aula presencial, mas as atividades estão sendo entregues presencialmente também, né?
Primeiro quero mandar um abraço para o Rogério César, que todo dia me manda no WhatsApp também uma mensagem de força, de esperança e de muita alegria para enfrentar o dia. Obrigado, Rogério, por isso. Dizer que a educação comprou com recurso do Mais Educação, sobrou um recurso bom, até porque esse ano não teve aula e o de recurso veio e a gente conduziu muito bem através da Secretaria de Educação, através do secretário Roberto e toda a sua equipe ali. E já nós tínhamos um prisma bastante usado, que já veio, nós já temos 4 anos que passaram da nossa gestão e acho que já veio com 2, 3 anos da gestão passada. Um prisma que não está ruim, a gente não pode descartar ele por ruim, mas já merecia um carro novo, né? E ontem mesmo a secretária dizia, e eles brincavam comigo, e prefeito, quando é que o senhor vai comprar um carro novo? Eu entendo assim, lógico, isso é a hora que devo comprar, mas não está nas minhas prioridades. Eu digo para vocês que nunca me subiu a cabeça ter que ter um carro novo, e nós ocupamos muito pouco o carro do gabinete, porque a gente tem o hábito de... Você vai hoje, como o Fábio mora em Porto Alegre, eu muitas vezes vou com o meu para não dar estresse e fico lá no fim de semana, faço o que eu tenho que fazer durante a semana lá, não vou geralmente numa sexta-feira, ou faço, vou na quinta de tarde, faço sexta o que eu tenho que fazer em Porto Alegre, fico, e para isso eu vou com o meu carro, ressarço a gasolina, que é muito mais barato. Aí as pessoas dizem, ah, então ele faz, aproveita a viagem, porque tem aqueles que falam. Mas nós poupamos, em primeiro lugar, que o meu carro gasta muito mais, muito menos do que o da prefeitura, que nós não temos diária para o motorista, não temos nenhum gasto, e eu vou lá, fico 2 dias lá, não tem diária para o motorista. Quem perde por isso é o meu motorista, porque deixa de ganhar sua viagem, sua diária. Mas nós olhamos para o serviço de interesse público. Eu vou, se eu preciso ir, eu vou, e se não, eu vou por minha conta, Porto Alegre, quantas vezes eu precisar ir. Mas eu tenho ido muito seguido com o meu carro, até para fazer esse. Aproveito a segunda ou a sexta, né? Para fazer algo mais, ou faço no fim, segunda-feira a coisa pública lá, ou faço sexta a coisa pública. Mas, enfim, não vejo para que tem que ser urgente, porque nós temos carros bons, nós temos a Toro, nós temos agora 2 carros novos. Se eu preciso fazer uma viagem mais longa, que eu preciso de um carro melhor, com mais segurança, porque não que o nosso carro da Secretaria de Admissão não seja bom, mas ele está com uns 470 mil quilômetros o motor, já é um motor que volta, seguidamente nos deixa dar uma pane na estrada, a questão do motor, a parte elétrica do motor, deixa nós na rua. Já deixou 2, 3 vezes na rua, então isso não transmite mais confiança, essa caminhonete, nesse sentido. Mas nem por isso tem que trocar. Mas na educação específico, acho que a Roberta fez ajustes nela, economizou, era um projeto que ela já tinha lá no início do ano, e ela sempre dizia: prefeito, eu vou comprar um auto novo, mas tomara que nós aproveite esse carro novo, porque a eleição é eleição, todo mundo sabe que é uma incógnita, que ninguém sabe o resultado. E fomos felizes e compramos esse auto logo na eleição, aí no decorrer do tempo, e como fizemos a licitação logo depois da eleição mesmo, ela comprou e tinha recurso, e compramos à vista mais um carro comprado à vista com recurso próprio. Eu acho que isso também vem somar essa gestão que nós no conjunto estamos fazendo.
Prefeito, e as férias? Não vai tirar férias para descansar um pouco, prefeito? Porque termina um mandato, começa outro, como
nós
é que fica?
Nós temos energia sobrando, Marco. O alemão é teimoso, e se existe coisa que ele gosta, de desafios. E as pessoas, com isso que disseram que a gente vai deixar e vai fazer um segundo mandato meio assim, achando, nós vamos provar que não. E como nós vamos nascer um neto agora no final de janeiro, e não é momento de sair hoje, porque é um momento de ajustes, e depende muito da decisão nossa, e eu vou tirar férias provavelmente em junho, julho, no fim de maio, e vou fazer uma viagem fora do estado, vou visitar meu cunhado lá no Mato Grosso, que é uma questão, e aí nós não vamos tirar férias agora, né? Até porque fizemos a campanha, fizemos cirurgia do joelho, não estamos cansados, estamos de cabeça erguida, louco para fazer coisas aqui, fazer andar, e o momento é no começo. Se nós quiser fazer, na prefeitura tudo é lento. Na prefeitura, tu não faz um plano hoje e amanhã tu já executa. Tu faz um plano hoje, daqui 3 meses que ele começa a executar. Os trâmites são lentos. Então, se eu deixar para começar muita coisa em março, eu só vou resolver em agosto, setembro. Se eu quiser um financiamento como eu quero e já tem que estar alinhavada, a Câmara volta em fevereiro. Se eu quiser agilizar esse trabalho, eu preciso começar isso logo. Então, eu já vou começar a mexer na semana que vem com a questão do financiamento de novo na Caixa Econômica Federal, ajustar a documentação, aprimorar exatamente o que nós queremos, fazer levantamento de preço de asfalto, de máquinas, de tudo aquilo que tem que botar no projeto, para mais ou menos ter noção. Bom, nós precisamos tanto recurso para fazer tanta obra, tanto disso, tanto daquilo. Nós temos aí um pessoal nosso pedindo para fazer uma melhoria, uma praça, por exemplo, em Roda Praça. Estamos fazendo a praça. Mas tem um pedido de uma população, olhando para a Machada e olhando para o crescimento do centro da cidade e para os estacionamentos, que nós faça anti-horário uma via única em Roda Praça. Tirar todos aqueles canteiros, por exemplo, e fazer uma via única em Roda Praça, que é uma coisa bacana, que nós dá um visual muito bom para a Machada. Então, eu não estou dizendo que eu vou fazer. Eu estou dizendo que eu estou estudando dentro desse recurso do financiamento, porque nós vamos tirar os canteiros da praça para botar asfalto. Agora, não posso botar asfalto em cima daquela terra mole ali. Eu preciso fazer uma escavação, botar um rachão embaixo, fazer que aquilo também suporte um carro, um caminhão, para amanhã depois nós não ter um asfalto todo esburaqueado. Então, é um projeto, tem que fazer. Estou com um cartão no bolso aqui de um arquiteto. Nós temos engenheiro, mas vou pegar um arquiteto também, porque é uma questão mais arquitetônica
e do visual,
que simplesmente,
né,
de construção, de avaliação, para nós ver, fazer uma maquetezinha pequena, que seja numa papel aí, que nós possa ver como é que fica, porque tu cria um imaginário na tua cabeça, mas o bom é tu ver como é que fica. Que a maquete te diz, vai ser assim. O que que vocês acham? Vamos estacionar assim? Tu deixa tudo prontinho numa maquete, tu consegue ter o visual de como vai ficar, com iluminação nova, com bacana. Quer dizer, tem esse pessoal nosso, nossos amigos que nos ajudaram na campanha pedindo isso. Então, para nós dizer sim ou não, nós temos que fazer um levantamento, fazer esse trabalho. E isso é trabalho de início. Não é trabalho para tirar férias e voar para longe, porque daí isso vai se adiando. E projeto público, se tu adiar muito, tu esquece e tu para. A coisa na prefeitura funciona assim. Se tu quer fazer as coisas, tu tem que pensar, alimentar, botar pressão e ir atrás daquilo que tu quer. Senão ele vai e para. Outra coisa que eu aprendi muito na prefeitura, nesses 4 anos, que as coisas só andam, se o prefeito tem grande energia. Por mais que tenha secretários, mas quem faz a pressão, quem bota a pressão no final é o prefeito. É todo dia ir no gabinete e pedir como é que está e como é que está, mesmo que tu tenha secretários bons, mas o trâmite é tão lento e tão sistemático que quem tem que fazer isso todo dia, ser chato, sarna e empurrar, é o prefeito. Por isso que a gente tem que concentrar muita energia, não que tu trabalha fisicamente, mas tu às vezes está sozinho no gabinete e tu está ali rascunhando, pensando o que que tu tem que fazer para isso ir mais ligeiro, para isso sair do papel, para isso andar. E como eu sou um prefeito que saio muito, eu empurro em todas as partes. Estou aqui, como é que está aquela questão da escola, como é que está aquela questão, porque tenho tudo anotado o que está acontecendo no município. Então não sou eu que faço, mas sou eu que empurro, sou eu que exijo. Então nessa linha a gente aprendeu, por isso que dentro da prefeitura toda a equipe que trabalha com nós tem esse reconhecimento de que as coisas acontecem porque a gente está todo dia acelerando um pouquinho e botando, fazendo que a coisa vá mais rápido.
Está com vigor de guri novo então, prefeito. 7h56, prefeito Leonir, outro fato importante que o senhor levantou é a questão da Câmara de Vereadores, né? Na sua antiga gestão, nos últimos 4 anos, o senhor não tinha maioria na Câmara de Vereadores, alguns projetos polêmicos entre eles não foram adiante, não foram aprovados, foram diversos pedidos de informação também frente à administração pública. Este ano e os próximos 4 se muda a gestão, né? A presidência da Câmara é do Sandro Graf, que é do PDT, e os demais, a maioria também é da base do senhor. Isto vem a somar para a prefeitura, ou o senhor acha que também tem que haver uma cobrança por parte dos vereadores mesmos da situação?
Marco, eu acho que o respeito tem que ter, tanto se tu tem a maioria ou não, tá? A questão... tu tem que ter, são dois poderes distintos, né? Tu pode fazer uma boa parceria, que eu acredito que nós nessa gestão vamos fazer, porque o que eu disse para os nossos vereadores nas vezes que nós encontramos, nós temos que agora fazer uma gestão só, que vocês façam a parte de vocês e eu faço a minha como prefeito, mas que nós venha na mesma linha de pensamento da gestão do prefeito com a gestão dos vereadores, porque daí nós podemos alinhar. Se nós der, vou dar um exemplo, a Câmara vai querer novamente os 7% que foi pedido na gestão passada, já foi 6,9% da receita para a Câmara, que é um direito que a Câmara tem de pegar e de depois devolver, se não precisar. Mas o que nós temos que alinhar nesse 7%, com a sobra, que não é custo efetivo dos gastos que a Câmara tem, aquela sobra que, vamos dizer assim, que é o excesso que vai para a Câmara, tem que se alinhar com os projetos que nós temos na prefeitura. Se nós fizermos, por exemplo, a quadra, vou dar um exemplo, nós estamos fazendo a quadra com recurso nosso, mas se a Câmara quiser, ela não pode achar, não, se o prefeito tem dinheiro, mas nós queremos fazer bem outra coisa. Aí vamos descompatibilizar, porque essa outra coisa não chega só o dinheiro da prefeitura, muitas vezes, e precisa mais, precisa gastar uma energia, às vezes, muito grande da prefeitura para fazer aquela outra coisa. Que é uma visão dos vereadores de fazer uma política lá. Mas nós podemos fazer a política junto. Nós podemos fazer a política de que a quadra, por exemplo, da praça, só estou dando um exemplo, que a prefeitura, que a Câmara entre com um apoio lá de R$20.000 no 70. E vamos fazer mais disso. A Câmara participou da quadra esportiva na praça com 20%. E ela tem. Nós queremos fazer o caminhão, por exemplo, lá em cima, que vamos gastar. Porque a gente projeta isso, mas tem custo. Por que às vezes a gente deixa de fazer? Porque o custo a máquina pública, tu não pode deixar. Se a saúde gastar 22,5, esse 22,5 gastou 70 mil a mais por mês. Esse meio. 70, 80 mil a mais por mês lá na saúde. Bom, então, se nós queríamos fazer um pórtico, por exemplo, esse vai custar 70, 80, 100 mil reais, nós só nesse mês a saúde está nos comendo 70 mil a mais. E lá no mês seguinte, de novo, por excesso de remédio, por alguma cirurgia que tivemos que ajudar, o consórcio saiu mais caro, uma questão outra, gastemos de novo 70 mil a mais. Fugiu do nosso orçamento. Então, isso sai da onde, esse recurso? Sai dos nossos livres. Vai baixando o caixa naquilo que o prefeito tem de sobra para fazer ações que ele pretende fazer. Aí entra o legislativo, que diz, olha, nós ia fazer isso e nós não vamos conseguir fazer sozinho. Vocês têm como nos ajudar? Que tu, diuturnamente, tu vê na prefeitura o saldo que a Câmara tem, porque isso é a prefeitura que administra. A contabilidade está ali. Quanto a Câmara tem? Se tu passar o do décimo mensal certinho, que vai dar hoje em torno de 100 mil por mês, em torno de 100 mil reais por mês que a Câmara vai pegar. Bom, a Câmara tem hoje 70 mil, exemplo, 80 mil reais sobrando. Pô, então vamos falar com o presidente e ver se ele não ajuda nós a fazer essa ação que nós queremos fazer, em vez de nós gastar 100, nós gastar metade, eles ajudam, metade nós, aí nós esprememos um pouco e vamos fazer essa ação. Agora, o brabo é quando é o inverso, quando tu não consegue fazer a tua ação sozinho e a Câmara quer fazer bem outra ação. Então é nessa linha que eu quero ajustar e já conversamos, eu acredito que nós vamos chegar num consenso nisso, porque as ações que a prefeitura faz, elas são sempre voltadas à população, né? Um exemplo, se nós faz esse caminhão até lá em cima, tu pode fazer um caminhão muito simples, uma coisa bem banal, simplesmente fazer um cordão do lado, botar um nivelamento e largar uma brita. Mas tu pode fazer um caminhão à altura, com iluminação, com uma calçada bem feita, com até para cadeirante ou para deficiente visual, com aquela caminhada no meio, quer dizer, ele também tem o direito e de repente até a lei nos exija, mas vamos dizer que tu não faça isso tudo e não emplaca como uma baita obra, tu faz uma obra. Agora, se tu quer fazer uma obra bem feita, bonita, com uma calçada, com iluminação, com tudo, bom, aí tu ia gastar 30, 40, vai gastar 100. Ou vai gastar 80, 100. Aí tu precisa das parcerias com esses recursos. E esses são sonhos que nós temos, né? Fazer essa questão acontecer com ajuda do legislativo. E eu acredito, mesma coisa esse projeto que não saiu, que eu recolhi o projeto desse financiamento. Eu sempre digo assim, Maico, eu não fiquei brabo. Eu tirei algum proveito disso politicamente, não resta dúvida, porque eles também tiraram. Porque a política tem isso. Tem que saber fazer a arte da política. Mas eu não fiquei. E eu sempre tinha certeza que nós ia ganhar através do trabalho que nós tinha feito e eu ia gastar só 50%, 60% do financiamento. Porque eu tinha dificuldade, até porque eles não queriam que eu fizesse, a Câmara não queria que eu tivesse, por exemplo, a carência. E a carência é obrigado no projeto. É 10 anos para pagar com 2 anos de carência. É obrigado ter a carência. E a Câmara exigia que eu não tivesse, porque tinha a visão que esse prefeito vai fazer um monte de gastos e não vai pagar nada. E eu diria assim, isso veio somar, porque hoje eu tenho 3 milhões e 200 que eu tinha, agora quem sabe com orçamento maior e com tudo melhor, talvez vá para 3,5. Se nós gastar os 3,5, nós vamos ter 2 anos de carência, vamos pagar 2 anos, se nós fizer logo, vamos pagar 2 anos. E como eu disse antes, no começo, eu vou lutar para botar o nosso sucessor e vamos pagar o resto. E deixa que nós pagamos, porque nós sabemos o que estamos fazendo. E nós também, no nosso mandato, isso tanto é real, que nós pagamos 22 ou 24 prestações, não me lembro bem, das prestações do asfalto que fez na rua Emílio Falcão. Né? Aquela rua Emílio Falcão, que foi feito aquele asfalto, até perto de casa ali, nós pagamos 20 e tantas parcelas, de 27 mil e pouco por mês. Quer dizer, isso também nós pagamos na nossa gestão, praticamente 2 anos nós pagamos isso. Então, é uma sequência. Hoje nós não temos nada, porque nós só temos financiamento da escavadeira, reta escavadeira, porque fizemos financiamento novo no Banco do Brasil, aprovado pela Câmara, e esse nós fizemos. Mas não mais, nós não temos nenhum financiamento. E nós, todos os municípios da região têm, Seberi fez aquela avenida paralela da Avenida Flores da Cunha, aqui à esquerda, quem entra na cidade, ficou maravilhosa a população, com asfalto, com calçada pave, com iluminação nova. aumentou a dinâmica da cidade, ficou muito bonito e deu resultado. O povo aprovou, tanto que aprovou todo esse gasto que o prefeito ganhou com 2.000 e poucos votos. Então, são ações que o povo gosta, que o povo quer. E nós, se nós não fizermos esse investimento, com recurso próprio, nós, quem sabe, não faça um metro de carro, asfalto novo. Mas se nós fizermos todas as travessas entre a rua Emílio Falcão e a Herman Maia, essas travessas do posto de saúde, do Botega, enfim, do posto aqui na frente, na Por Menos ali, tudo ali já tem. Mas para cima, ali no seu geral, deve, não, né? Todas essas travessas e mais algo para frente, nós já vamos ter uma melhora urbana muito grande que vai deixar a cidade mais bonita, né?
O visual.
Então nós temos várias coisas e hoje temos aquela rua 12 de abril, tá horrível aquela rua. Nós estamos trabalhando junto com a Corsã, não fizemos nenhum investimento naquela rua porque nós precisamos clarear uma situação. Nós precisamos levar uma rede de 75 milímetros de água lá no loteamento Beck e nós estamos trabalhando hoje com o nosso vereador Vilmar Cirineu, que é o diretor da Câmara, para nós fazer um sistema diferente. Tem um cano de 60 e a exigência da Corsã é que seja um cano de 75, e daí nós teríamos que abrir toda a rua 12 de abril, e tem muita laje, nós temos que abrir uma na rua paralela, onde está os canos de água hoje, na outro lado da rua, temos que então estragar tudo aquilo ali de novo. Se nós conseguir fazer o projeto que nós queremos fazer, de talvez botar umas caixas d'água lá no loteamento Becker, na parte alta, que dá para levar com os canos 60, que é um projeto que nós conversamos que dá para se alinhar, vá. Bom, aí eu não preciso mais abrir essa rua. Quanto gasta menos o município vai ter? Talvez vou gastar 150 mil só para levar os canos, porque eu tenho que pegar rompedor e romper quase toda a rua. E a hora de rompedor, só para vocês terem uma noção, é R$450 a hora. Então é caro esse equipamento para ficar rompendo laje, porque não dá para dar tiro, porque estraga. Então são questões administrativas que tu tem que cuidar e que nós temos essa visão, e se eu conseguir fazer isso, quem sabe nós vamos englobar nesse asfalto em frente da igreja até no posto de saúde e fazer essa quadra mais, que é uma rua assim que quase ninguém passa porque está muito ruim. E é uma rua da cidade, que embeleza a cidade, melhora a qualidade e está horrível, né? E aí sim, então nós vamos gastar uma energia talvez a mais e fazer aquilo também. Então tudo isso está discutido agora nesse meio, né, para nós poder resolver.
8:06, estamos com o nosso tempo estourado, a gente agradece a participação aqui conosco, prefeito, desejamos aí votos de um excelente mandato daqui para frente, ainda de maneira que fica o nosso abraço ao seu Vilmar, vice-prefeito. Nessa semana também a gente vai conversar com ele aqui no estúdio da 106. Sempre que precisar, a Rádio Avenida está à disposição. Feliz 2021 ao senhor, toda a sua equipe e até uma próxima.
Obrigado, Maico. Obrigado, Itamar, que está aí. Eu fico feliz de poder dar essas poucas informações, talvez singelas e muito simples aí, à nossa população. Desejar a todos também um feliz ano novo ainda, mesmo já dia 5 de janeiro. Dizer hoje com muito carinho, muita alegria que eu hoje completo 36 anos de casado com a Marlise. Tivemos dois filhos.
Tem churrasco hoje, prefeito.
Olha, tivemos, só, temos uma neta, tá? Chegando o segundo neto, estamos muito felizes com isso. E dizer, com essa energia de vir geração nova pela frente, tudo que nos dá essa energia de dizer que nós temos que lutar muito ainda por Erval Seco para poder fazer esses pequenos ter orgulho de um dia Erval Seco ter crescido e ter melhorado em todos os sentidos, né? Obrigado pela oportunidade, Marcos, sempre que quiserem eu estou aí.